Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente. Tudo bem? Tudo sossegado? Como é que estão as coisas por aí? Olha, aqui ficou melhor ainda. As coisas ficaram melhores ainda. Sabe por quê? Porque você chegou. Porque você está aqui. Que coisa boa ter a sua companhia nesta manhã aqui em mais uma edição do nosso Vida e Saúde. Meu nome é Rose Andrade. Nós estamos ao vivo pelas emissoras Novo Tempo, espalhadas pelo Brasil, também no aplicativo, no site da rádio, novotempo.com/rádio, também pelas parabólicas e o nosso YouTube, youtube.com/novotempo-rádio, youtube.com/novotempo-rádio. Muito bom ter a sua companhia, muito bom ter a sua participação aqui com a gente. Vamos bater papo sobre a nossa visão? Hoje, cirurgia a laser nos olhos. Você já fez? Você conhece alguém que tenha feito? Deixa eu te fazer uma pergunta. Para quem utiliza óculos, tá? Você se incomoda com o uso? Eles já fazem parte do seu corpo praticamente, ainda a sua forma de ser. E você que não usa, você acha que você iria se adaptar com tranquilidade? Ou vai ter alguma resistência? Teria alguma resistência? Participa com a gente através do 12981510081. 12981510081. Manda seu recado aqui. Eu sou sua mana do rádio. Meu nome é Rose Andrade. Estou te esperando. Esperando a sua participação. Deixa eu trazer alguns dados para você que a nossa produção pesquisou. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 285 milhões de pessoas no mundo tem a visão prejudicada de alguma forma. No Brasil, o último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, identificou mais de 35 milhões de pessoas com algum grau de dificuldade visual. Olha que número altíssimo, né? Entre essas questões que eu estou comentando aqui, olha, tem miopia, hipermetropia, astigmatismo, que enxergam a vida através das lentes de um óculos. Para quem não gosta de usar óculos, a cirurgia laser pode ser uma opção e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas como é que essa cirurgia funciona? Quem faz cirurgia realmente não vai precisar mais usar os óculos, não é? Conversa aqui com a gente, manda sua participação, tira sua dúvida. Será que a gente está chegando com um assunto que você já parou assim? Tá pensando nisso. Participa, 12981510081. Enquanto você já está registrando a sua participação, deixa eu cumprimentar aqui Raul Souza. Oi, Raul, tudo bem com você?
Tudo jóia, Rose?
Tudo
melhor
jóia.
Te vendo agora. Porque que eu tô enxergando bem.
Você tá enxergando bem? Muito bom, né? Tão bom a gente enxergar bem, não é, amigo? Olha, muito
verdade,
bem.
Verdade.
Muito bom, né? E aí, você usa óculos, o Raul?
Não, Rose, graças a Deus, nunca usei.
Uhum.
E continuo sem precisar, por enquanto, Rose.
Eu acho que eu preciso. Eu preciso marcar uma consulta com o oftalmo para poder dar uma olhadinha. Eu acho que preciso, sim. Eu acho. Mas vamos lá. Estamos juntos mais uma vez aqui. Continua sendo o seu contato, leisdoemagrecimento.com.br, ou por um acaso mudou de ontem para hoje?
Rose, ainda é esse.
Então fala pra gente. Agora me diga, por que leis do emagrecimento, hein, Raul?
Olha, você nunca me perguntou isso, hein, Rose?
Eu tô tentando, assim, né, dar uma melhoradinha aqui na apresentação,
Rose, o nome, né, leis do emagrecimento, ele é inspirado, digamos assim, nas leis que regem o nosso ser, né? Deus colocou leis no universo, leis na natureza e leis no nosso corpo. E se a gente não respeita essas leis, a gente vai colher obesidade e outras doenças.
Uhum.
Então, é só respeitando essas leis que regem o nosso corpo, quando a gente se coloca em harmonia com essas leis, aí sim a gente vai poder ter vida física, mental e espiritual em abundância.
Ah,
então,
tá.
É por isso que chama leis do emagrecimento. A gente ajuda as pessoas a obedecerem, a se colocar em harmonia com essas leis.
Entendi.
E aí o resultado vai ser emagrecimento, vai ser controle de doenças e tudo mais.
É verdade. Quer conhecer essas leis, querido ouvinte?
Isso.
Tem que acessar, então, para poder ter mais informações.
É isso aí. Você quer emagrecer até 7 quilos até o Réveillon, imagina chegar lá no Réveillon com 7 quilos a menos, que bênção que ia ser. É só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Um abraço para a Cleusa, que acabou de entrar na mentoria. Acabei de receber uma notificação aqui, que toda vez que alguém entra, é plim! Quando meu celular faz plim, eu já fico feliz já, Rose.
É mais um para conhecer as leis do emagrecimento, né?
Essas
leis que regem o nosso ser. Legal, Raul. Obrigada, hein? Então, querido ouvinte, leisdoemagrecimento.com.br. Grazi Donato, bom dia!
Bom dia, Rose! Que maravilha estar aqui com vocês nessa manhã.
Como você está? Tá tudo bem? Tudo certo?
Tudo ótimo, graças a Deus, tudo certo, sim.
Pois é. Então, e um dos seus métodos aí de mentoria é o método FEM, que a gente já imagina que seja de feminino, mas também cada letrinha do FEM tem um significado, não é? Embora seja apenas para as meninas também. Eu achei criativo quando você colocou esse nome, viu? Você e a Emanuele Salles.
É verdade, Rose. A gente pensou no feminino e também nas siglas, né? Que é físico, é espiritual e mental.
Uhum. Eu acho interessante porque não é só o espiritual. Não é só o físico, é o ser humano, né? São muitos aspectos que influenciam a nossa vida, não é, Grazi? Aí você junta tudo.
Verdade, Rose. A gente acredita que não dá para tratar de forma separada.
Uhum.
Às vezes você tá com um problema físico, mas pode ser a sua cabeça, a sua forma de pensar,
uhum.
A forma que você tá significando os acontecimentos da sua vida. Então a gente vai tratando tudo junto, né? Vai lembrando desses três pilares e trabalhando junto para que a pessoa fique melhor.
Uhum.
Porque se tiver alguma coisa desequilibrada, a pessoa não vai ficar bem como um todo.
Verdade.
Então, por isso que a gente trabalha esses três pilares. A gente acredita que eles são a base para uma saúde abundante, né, e plena. Então, é isso. O método FEM é isso. Físico, espiritual e mental.
Muito bem. Seu contato continua sendo @grazidonato.
Sim, @grazidonato no Instagram, tem na bio ali, tem o meu WhatsApp, se quiser tirar alguma dúvida, entender como funciona, o método FEM é só para as meninas, só para as mulheres.
Okay.
E é uma mentoria de um ano de acompanhamento.
Legal, um ano de acompanhamento, hein? Ter a Grazi aí toda semana com você, a Emanuele Salles, vai ser uma bênção. Então, @grazidonato, vai lá, confira, pergunte, tire as dúvidas, vai ser bênção na sua vida, viu? E ele voltou, a gente estava com saudade do Dr. Tiago Botti, oftalmologista. Que bom que o senhor conseguiu aí esse espaço na agenda, doutor. Bem-vindo. Opa. Oi, oi. O áudio tá fechado?
O microfone? Obrigado.
Agora sim. Que bom que o senhor voltou, doutor. Bem-vindo.
Eu que agradeço o convite, né? E tô pronto aqui para mais uma vez, né, separar esse momento dedicado a ajudar em umas dúvidas que são interessantes, né, corriqueiras. As pessoas se perguntam muito, às vezes, sobre o tema, e eu acho que é válido a gente separar um tempinho aqui para poder distribuir esse assunto aí e facilitar o acesso à informação. Parabéns pela ideia.
Bênção ter o senhor aqui com a gente. Doutor, deixa seu contato, o contato da clínica.
Bom, eu trabalho em uma clínica chamada Botti Clínica, que é o meu sobrenome, e a gente também tem uma rede social, que é o Instagram, e a gente coloca também alguns vídeos sobre cirurgia, alguns vídeos sobre alguma dúvida que algum paciente teve no consultório, e eu acredito que pode ser útil também para quem está nos ouvindo aqui, seja no Stories ou lá no feed de notícias.
Ok, então, @BotiClínica. Aproveita para você seguir o doutor também aí, né? O trabalho dele, o trabalho que a clínica faz. Vamos fazer o seguinte, olha, vou chamar uma música. É o tempo para você participar me contando. Você usa óculos? Você demorou a se adaptar? Você vive bem? Te incomoda? Já faz parte do seu ser aí? Tô falando isso porque muita gente me fala, gente, eu nem percebo se eu tiro, se eu coloco, eu nem tenho mais essa percepção. Então você me conta. E se você usasse óculos, você acha que você iria se adaptar rapidinho? Então conta pra gente através do 12981510081 e a gente vai ouvindo por aqui Arautos do Rei, Luz e Rimas, a música Levantar.
As melhores músicas você ouve aqui. Um novo tempo.
Trevas sobre minha terra, que a escuridão domina os povos em terror. Medo, dor e tragédia, cerco implacável, gente sem amor. Até quando no conforto de uma tumba ficará quem diz ter fé? Decompõe a morridão, ouve a voz e o som da vida levantar. Resplandece a luz, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti e levantar. Ergue ao alto a cruz, em nome de Jesus levantar. Em nome de Jesus. Marchem meio à escória, pois é chegado o fim de toda dor. Toda seta arremessada contra a tua vida não prosperará. Sobre ti Jeová chamar, o Senhor está presente. Resplandece a luz, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti e levantar. Ergue ao alto a cruz, em nome de Jesus levantar. Em nome de Jesus.
Som bonito por aqui, Arautos do Rei, Luz e Rimas. Gostou? A música é Levanta. Depois na programação você vai ouvir na íntegra essa música lindíssima, que é lançamento da gravadora Novo Tempo. A gente está de volta, cirurgia laser nos olhos, vamos buscar informações. Olha, é uma dúvida corriqueira lá na clínica do Dr. Thiago Bott. Lembrando que é @BottClínica. Você já está seguindo para ter informações importantes? Então vamos lá, @BottClínica. Deixa eu participar aqui. Pegar aqui, pescar aqui algumas participações. Irene de Maringá. Eu tenho que usar, porém me incomoda. É, Irene. Outras pessoas também já comentaram com a gente. O Eric, sabe o que o Eric tá fazendo agora? Ele tá aguardando uma cirurgia. Ele vai fazer uma cirurgia. Enquanto ele tá esperando a cirurgia que ele vai fazer, ele tá ouvindo a Rádio Novo Tempo. E aí ele comentou aqui com a gente, participando. Meu nome é Eric, tenho 50 anos. Eu preciso usar óculos para perto, mas não gosto também, não. Ok, Erika? Eric, boa cirurgia para você. Depois você manda notícias pra gente, ok? Combinado? Deus abençoe. Tem mais participações? Deixa eu ver aqui. Leonice. Ô, Rose, eu não gosto de óculos. Tenho cataratas e tenho medo de fazer a cirurgia. O Léo, a gente tem um programa falando sobre cataratas no youtube.com/novotempo rádio. Dá uma assistida lá, você vai gostar das informações, viu? Com você aí, Grazi.
Rose, temos várias participações aqui. A Vera Lúcia falou: oi, turminha linda. Obrigada, Vera. Beijo pra você, maravilhosa. Ela fala aqui, Rose, que ela usa e para ela não incomoda em nada.
Uhum.
É, quando ela precisa trocar, ela já sai da ótica com o óculos. Uhum. Deus abençoe. Então, a Vera tá aqui super adaptada ao uso de óculos. A Lu Feijó fala: bom dia, lindos. Obrigada, Lu. Meu Deus, vocês são demais, gente.
Eu não aguento a Grazi. Né? Eu acho uma graça. Como que a Grazi reage aos elogios, né?
Eles já estão acostumando que eu gosto. E eu acho lindo, maravilhoso.
Eu tô achando isso também, viu, Grazi? Você já tá acostumando os nossos ouvintes, viu?
Verdade, eles já escrevem e sabem que eu vou ler o comentário deles por causa disso, entendeu? A Lu Feijó tá todo dia aqui com a gente, fala assim, ó, bom dia, lindos, usei óculos muitos anos e não é nada bom. Ela disse que em 2016 ela fez a cirurgia de refração de grau e deu super certo. Olha que legal a experiência dela aqui com a cirurgia, foi muito legal.
Legal.
Beleza. A Rosimari dá bom dia a todos. A Ana Alice fala que já usa óculos há mais de 20 anos.
Uhum.
E a Graziele fala, bom dia, eu sou a filha da Cleusa, que acabou de entrar no programa do Raul. Ô, beleza, Graziele. Ela falou assim, ó, conheci através do vídeo de saúde, fiz propaganda pra ela. Obrigado, Raul, por essa mentoria abençoada. Um beijo pra Graziele também, né, Rose?
Legal.
Obrigado, Graziele.
Que bom, nossos ouvintes unidos aí, não é legal? Gostei demais. Vamos lá, minha gente, vamos buscar na fonte, então, informação? Doutor Tiago Botti, é oftalmo, ele vai ajudar a gente a compreender. Doutor, explica pra nossa audiência, pra gente aqui também, a cirurgia laser, ela é indicada para corrigir quais problemas de visão?
Bom, essa cirurgia laser, ela serve para a gente corrigir o que a gente chama de erros da refração, ametropias. Não facilitou muito. Então, é mais ou menos assim. Para nós enxergarmos algo nítido, toda a imagem captada do meio externo, ela tem que cair exatamente na nossa retina.
Uhum.
Mas ela vai passar por algumas estruturas, por algumas lentes do nosso olho. Uma lente é a córnea, a outra lente é cristalino. Então, toda a imagem de fora, passando por essas estruturas, ela tem que cair exatamente no ponto da retina. Se ela ficar um pouquinho para frente da retina ou um pouquinho atrás da retina, a pessoa vê desfocado. Então, até para a gente ver como o nosso olho, ele é uma máquina que funciona muito bem, porque algumas pessoas conseguem realmente enxergar nitidamente sem precisar de óculos nenhum, o que é uma perfeição, porque o olho tem 23, 24 milímetros e consegue fazer o raio de luz de 6 metros, de 10 metros, continuar caindo sempre no mesmo ponto focal. Então, as pessoas que não têm esse privilégio, elas têm um erro de refração, que a gente pode mostrar aqui os tipos, miopia, astigmatismo, hipermetropia. Então, a gente pode corrigir esses erros de refração através do laser.
Ok. Ô, Grazi, você tem a impressão que a gente está numa aula, assim, do Thiago? Ô, Lu, você tem essa... Você vai falar alguma coisa, Lu? Vai colocar um áudio? Ah, então tá, deixa eu colocar um... A Lu vai colocar um áudio pra gente aqui. Oiê, oiê.
Bom dia, Novo Tempo. Amo esse programa, Vida e Saúde. Sempre que posso, tô ouvindo. E olha, eu tenho um grau fortíssimo. Eu tenho um grau de miopia muito forte. É 10 e 11. Não gosto de usar óculos, mas também tenho medo da cirurgia. Tenho medo de perder minha visão completa. E aí, o que, que vocês aconselham? Será que a cirurgia é boa no meu caso?
Doutor, a minha dúvida era exatamente essa da ouvinte. Todas as pessoas que usam óculos, elas podem passar por esse tipo de cirurgia?
Não. Nem todas as pessoas podem. A cirurgia refrativa, ela é uma cirurgia que ela é muito segura, respeitando-se alguns critérios, tá? Então, se a pessoa tem algum exame, alguma particularidade no olho dela que nós achamos que é um pouco arriscado, a gente já não indicaria. Porque pensa só, se a gente vai fazer uma cirurgia, por exemplo, de catarata, a pessoa tem uma doença. Se a gente vai fazer uma cirurgia de glaucoma, a pessoa tem uma doença. Tal como nos outros órgãos, uma hérnia, uma pedra na vesícula, essa pessoa ela tem doença. Né? A cirurgia refrativa, apesar de o erro da refração ser uma doença, mas ela pode corrigir com lente de contato ou óculos, né? E ela conseguiria enxergar bem, 100%, igual uma pessoa normal. Então, a gente é muito mais cauteloso para poder passar essa pessoa numa cirurgia a laser, tá? Então, é uma cirurgia muito segura, mas porque a gente respeita muitos critérios. Então, tem gente que chega empolgada no consultório e, analisando os exames, eu vou falar assim, dá para fazer a cirurgia, mas não é seguro no teu caso específico. Uhum. Aí eu não vou indicar a cirurgia para ela, entendeu? Uhum. Então, dá para fazer? Dá para fazer em todo mundo, mas a gente só faz em quem realmente respeita os critérios de segurança dos exames uhum. pré-operatórios.
Interessante.
Agora, doutor, só antes do Raul, Raul, né, o próximo fazer uhum. a pergunta, a nossa ouvinte falou de graus, né, que ela tem acho que 10, 11. Isso também é um critério, é um fator que determina a cirurgia?
Com certeza, com certeza. Quanto mais a gente corrige o grau, né, mais a gente vai alterar a estrutura do olho, né? Então, se a pessoa tem 2 graus de miopia, a gente vai mexer muito pouco no olho dela. Não vai precisar corrigir muito com o laser. Agora, se a pessoa tem 10 graus, aí eu vou ter que fazer uma correção muito grande no olho dela. Então, ela tem que ter um exame muito mais favorável para a cirurgia. E a gente vai comentar disso daqui a pouco uhum. também.
Uhum. Ah, beleza. E, doutor, o senhor comentou aí sobre a catarata, né? Quem já passou por outra cirurgia ocular, como, por exemplo, a catarata, pode fazer essa cirurgia laser?
Exato, pode sim, tá? Ah, até tá. Porque hoje, quando a gente faz a cirurgia da catarata, a gente consegue, na verdade, deixar ela livre do óculos. Porém, tem algumas pessoas que fizeram a cirurgia num tempo muito mais anterior ao nosso. Então, assim, não era tão preciso os cálculos da lente da catarata. Então, às vezes, sobrou um pouquinho de grau, tá? Ou a pessoa tinha alguma alteração no olho dela, que na hora de fazer o cálculo, sobrou lá, por exemplo, 1,5 grau, 2 graus. Às vezes, ela tinha, antes da cirurgia, 5 graus. Fez a catarata, ficou com 1,5. Aí ela falou assim, será que não dá para melhorar um pouquinho mais? Dá para fazer, sim, a cirurgia refrativa. Obviamente, respeitando os critérios que a gente tem como parâmetros de segurança.
O senhor está comentando sobre parâmetros de segurança. A idade, ela faz parte desse parâmetro de segurança, doutor? Existe uma faixa etária também para se realizar esse tipo de procedimento?
Existe sim, viu, Rosa? Porque a gente vai fazer essa cirurgia quando o grau estiver estabilizado, tá? A cirurgia, é importante frisar, que ela não vai fazer a pessoa extinguir uhum. a miopia da vida dela ali. A gente vai possibilitar ela enxergar sem o óculos. Uhum. Mas, na verdade, o olho dela continuará tendo uma estrutura de um olho de miopia. O que isso quer dizer? Quem tem miopia tem um olho muito grande, tá? Por isso que os raios de luz caem antes da retina. A gente não vai mudar o tamanho do olho. A estrutura do olho dela continuará sendo uhum. de um olho grande, tá? Só que a gente vai mudar a córnea dela para conseguir facilitar ela enxergar sem os óculos. Uhum. Então, o que é importante a gente guardar disso? Que se a pessoa ainda está em fase de crescimento, tá? Esse grau vai continuar aumentando, tá? Então, tem que ter certeza que o grau está estável. Uhum. Por quanto tempo? Por 2 anos. Tem pessoas que vão fazer isso lá pelos 18 anos. Tem gente que vai estabilizar o grau com 20 anos, tá? Então, de regra geral, para todo mundo, a gente coloca 21 anos. Uhum. Mas poderia, em alguns casos, né, se a gente acompanha o paciente desde cedo, operar com 18 anos, né? Uhum. Supondo que ele já está com grau estável há mais de 2 anos, já chegou na sua estatura também definitiva.
Ok.
Ok, doutor. Tem uma pergunta, a participação do Jorge Rogério. Ele fala aqui, graça e paz, bom dia, vida e saúde, Rose, Grazi, Raul, Lu. Aí ele comenta aqui, Rose, Raul e Grazi estão de olho no Natal e pararam com as brigas. Verdade, estamos invicto aqui, ó, 3 programas seguidos, sem faltar. Ó, eu sempre... Olha como que ele é diferente, ele, ó, eu sempre sonhei usar óculos.
É mesmo?
E hoje eu uso para perto. Ele fala que se incomoda não poder usar sempre, que ele queria usar o tempo todo.
Ele gosta mesmo, né?
O Jorge gosta. Mas, doutor, além de observar aí os critérios, né, que você está falando, falando para a gente, como que é feita, então, a avaliação para saber se a pessoa está apta para fazer esse tipo de cirurgia, tipo pré-operatório, como que é feito?
Eu só queria ajudar o nosso colega que mandou a pergunta, tá? Que ele pode também usar o óculos direto, se ele gosta. Se ele usa só para perto, existem óculos multifocais, que a parte reta do óculos vai ter o grau para longe, que no caso dele o grau é zero. Então a pessoa colocaria o grau zero para longe e deixa embaixo do óculos o grau de leitura, o grau de perto. Então ele vai usar o óculos o dia todo, mesmo sem precisar usar para longe. Ele deixa aqui, vai estar zerada a parte reta. Então ele pode continuar aí com esse sonho de usar o óculos direto. Mas voltando para o outro cenário, a gente falou de critérios e a Grazi perguntou quais são os exames pré-operatórios, né? Os exames pré-operatórios para essa cirurgia é principalmente a análise da córnea. A córnea é a primeira estrutura dos nossos olhos, que está na frente, tá? É uma lente que a gente tem de mais ou menos 44 graus, tá? Que é ali que o laser vai atuar. O laser ele vai atuar remodelando a córnea, alterando a curvatura dela. Ou seja, a gente precisa de uma córnea que ela tenha uma boa espessura, uma boa grossura. Porque se eu vou remodelar essa córnea, eu tenho que ter uma estrutura para trabalhar nela. Seria, por exemplo, alguém que vai fazer aqueles vasos de barro, né? Conforme ela vai remodelando, deixando ele mais inclinado, mais curvo, ele vai afinando, tá? A cirurgia laser, ela trabalha de uma maneira semelhante. A gente vai fazer um laser que vai queimando a córnea, consumindo um tecido ali, de uma maneira muito tranquila, tá? Então, não é para se assustar, vai queimar o meu olho? Não é queimar com fogo, tá? Mas é com um laser, a pessoa não sente literalmente nada ali. Tá? Mas ela até sente o cheirinho às vezes, tá? Quando é muito grau, de que a gente está alterando a estrutura, fazendo essa ablação. Então, a pessoa ela tem que fazer um exame de quê? De paquimetria. Paquimetria é para ver a grossura da córnea. E é aí que muitas pessoas são reprovadas para a cirurgia, porque às vezes a córnea dela já é fina. Se fizer o laser, vai ficar muito fina. E a córnea vai ficar muito maleável. Uhum. Então, a gente queria reformatar a córnea, mudar sua forma, e a gente vai deixar uma córnea muito instável. Por quê? Porque ficou muito fina, tá? Uhum. Então, um dos exames pré-operatórios é chamado de paquimetria. Beleza. Outro exame é chamado de topografia de córnea, tá? A topografia da córnea, ela serve para a gente ver se essa córnea ela tem uma certa regularidade, tá? Se ela for muito irregular, talvez também essa pessoa não pode fazer a cirurgia, porque ela pode estar propensa a ter uma doença chamada ceratocone. E é igual eu comentei, a gente não quer levar essa pessoa de trocar uma doença para uma outra pior, sim. Tá? Então, se a gente achar que ela tem alguma normalidade, a gente também vai reprovar ela. Tem também a tomografia da córnea, que é um exame muito sensível, importantíssimo, que também junta todos esses exames. E a gente pode pedir um mapeamento da retina, né, uma microscopia especular da córnea, que são outros exames que eu não vou entrar em detalhe. Uhum. Mas eles servem para quê? Para a gente saber se essa pessoa tem alguma outra doença que a gente não conseguiu passar no exame primário. Então, essa pessoa ela tem que ter, então, um olho bom para a cirurgia refrativa, tá? Ela, geralmente, ela tem que ter, assim, só miopia. Ela não pode ter miopia e uma outra doença da córnea, como eu falei, ceratocone, né? Uhum. Algum outro problema, assim.
Ai, gente, eu tô aprendendo muito, e você? Por falar em ceratocone, a gente tem um programa no youtube.com/NovoTempo Rádio sobre esse assunto. Dá uma pesquisada depois que terminar o nosso programa, viu? Vamos lá, depois do intervalo a gente volta. Eu quero, inclusive, comentar com você sobre alimentos que fazem bem, que promovem a saúde dos seus olhos. Mantenha a sintonia, a gente volta já já, porque tá aqui na nossa revista Máquina Humana. Eu já te conto, já já. Mantenha a sintonia.
Vida e saúde.
Oi, oi, gente! Oi, oi! Já estamos de volta por aqui com o nosso Vida e Saúde. Você sabia que o alimento da cor laranja e o alimento da cor amarela ali, olha, protegem, promove saúde dos olhos? Pois é, não é só a saúde dos olhos, não. Alimentos dessas cores aí, ó, protegem a pele do sol e da poluição, melhora o sistema imunológico, diminui o risco de doenças cardíacas, câncer de pulmão, estômago, promove a saúde das articulações. E aí, vamos lembrar aí de alguns alimentos dessa cor, da cor laranja, da cor amarela? Olha, laranja, mexerica, pocã, limão, manga, esse limão amarelinho, né? Mamão, cenoura, abóboras, milho, melão amarelo, pimentão amarelo, abacaxi, pêssego, maracujá. Olha, tem tantos alimentos. Olha como é que o nosso Deus ali, olha, ele fez uma variedade. Então, para cada cor de alimento, tem os seus benefícios. Então, o alimento vermelho, o alimento verde, o alimento branco. Por isso que a gente tem que ter um pratinho bastante colorido. E essas e outras dicas você recebe na revista A Máquina Humana. Você vai gostar muito, mas muito. É para te ajudar a promover saúde em casa. Peça a sua, se você é ouvinte do Vida e Saúde, não tem essa revista? Haha, tem alguma coisa de errado. Vamos consertar isso? Vamos corrigir isso? Você manda recado agora aqui para o programa 12981510081. Vou falar devagar porque muita gente fala assim, ah, a Rose falou rápido. Então vamos lá. 12981510081. Você digita Máquina Humana que a gente passa o cadastro online. Você não vai pagar nada pela revista porque é presente. E você não vai pagar nada pelo frete também, porque quem já pagou tanto a revista quanto o frete foi o projeto Anjos e Anjinhos da Esperança. E a gente agradece essa turma que patrocina a programação da Novo Tempo com as suas doações, não é? Muito bom. Retomando o nosso assunto aqui, cirurgia laser nos olhos. É o Raul que retoma a nossa rodada de perguntas, não é, Raul?
Isso aí. Vamos lá, doutor. Queremos saber o seguinte, se a cirurgia ela pode ser feita em apenas um dos olhos ou precisa ser realizada nos dois de uma vez só?
Ela pode ser feita sim, Raul. Em um olho só, se a pessoa tem grau só num olho, tá? E ela pode ser feita também nos dois olhos no mesmo dia, tá? Se ela necessita. Tem alguns poucos médicos que preferem fazer em dias separados. Mas essa é uma das poucas cirurgias na oftalmologia que a gente consegue fazer os dois olhos juntos. Em cirurgias intraoculares, catarata, doenças da retina, a gente não gosta de fazer os dois olhos juntos, tá? Mas como essa é uma cirurgia de superfície no olho, a gente considera que é bem seguro também fazer a cirurgia nos dois olhos no mesmo dia. E é interessante, demora assim, os dois olhos, ao total de cirurgia, vai levar 10 minutos.
Uau.
Ok.
Bem rapidinho.
Lá. Rapidinho, né? Rapidinho mesmo. Participação aqui, olha. O Estevam diz assim, eu uso óculos há bastante tempo e pra mim já é normal. É como um item de segurança. Estevam. Ainda Analice, eu uso óculos há mais ou menos uns 20 anos. Já acostumou, né, Analice? Mais uma participação aqui, deixa eu ver. A Cida da Bahia, ela diz assim, os óculos são extensão do meu corpo, não vivo sem eles. Ou melhor, não enxergo sem eles. Então não dá nem pra tirar, né? Pois é, aqui é uma relação de amor e ódio. E você com seu óculos aí, ô Lu, é uma relação mais de amor ou de raiva, hein?
Rose, eu já acostumei, uso desde os 9 anos de idade, então pra mim hoje ele é uma extensão do meu corpo.
É,
às vezes eu até durmo com ele.
Esquece.
Ou procuro. Cadê meu óculos? Tá no meu olho.
Então você tem que tomar bastante cuidado, né? Pra não dormir mesmo com ele.
É, eu tiro o óculos, eu acho estranho, sabe? Parece que eu já me reconheço, já acostumei.
Já faz parte da identidade da Luciana ali, né? E tem vários ouvintes comentando aqui. Mas doutor, vamos tirar mais uma dúvida aí. O paciente que faz a cirurgia, aí... 10 minutinhos aí que o senhor comentou, né? O paciente já sai da cirurgia enxergando bem ou ainda a visão embaçada ali um pouquinho? Como é que funciona?
É, existem realmente as duas situações que você exemplificou. Dependendo da técnica cirúrgica, tá? Essa pessoa, ela pode demorar um pouquinho mais para enxergar ou ela pode sair enxergando da cirurgia. Então, se ela vai fazer uma técnica chamada LASIK, tá? O LASIK, ela já sai enxergando da cirurgia, logo depois, é como uma mágica. Ela deitou na maca cirúrgica ali, aplicou o laser, saiu. Na hora que ela tá lá fora, fala, opa, já tô enxergando, tá? Uhum. E interessante também que essa técnica não dói, tá? Não vai ter uma dor ocular pós-operatória. O PRK é diferente, tá? PRK é uma outra técnica cirúrgica, também com laser, que dói depois da cirurgia por uns 3 dias, é uma dor que realmente incomoda, tá? Mas não é uma dor que o paciente fala, me arrependo de ter feito, os benefícios são muito maiores, sim, né? E o PRK, além dessa dor, ele demora para recuperar a visão. Em geral, de 10 a 15 dias. Não é que ele vá ficar sem enxergar nada esse período. Ele vai enxergar um pouquinho embaçado, até melhor do que antes era sem os óculos, tá? Uhum. Mas durante umas 2 semanas ali, ele vai ver as coisas meio embaçada. Isso é natural. Talvez surja até uma dúvida, né, agora na cabeça das pessoas. Se existem duas técnicas cirúrgicas, uma dói e demora para recuperar, porque não faz sempre a outra, né?
Uhum.
É porque o LASIK, ele, a gente faz um corte na córnea e abre, levanta um flap, como se a gente cortasse e levanta a tampinha ali. Aplica o laser e coloca de novo a tampinha ali em cima, né? A córnea. E isso daí é um pouquinho mais arriscado, uhum, né? Não arriscado ao ponto de não se poder fazer essa técnica.
Uhum.
Mas tem algumas pessoas que, dependendo daqueles exames pré-operatórios que a gente comentou, que eu vou falar para ela assim, o LASIK não é seguro para você.
Uhum.
A gente vai fazer o PRK, é mais seguro, tá?
Uhum.
Ou se a pessoa tem muito medo, né? O LASIK, ele tem uma chance, às vezes, de dar algumas intercorrências que o PRK não tem, porque o PRK a gente só aplica o laser ali direto. Então, por isso que existem essas duas técnicas cirúrgicas, para agradar a maioria das pessoas.
Que bom, né? Que bom que há as duas, não é, Raul?
Verdade, verdade.
Ah, é o Raul? Ah, é a Grazi, não é Grazi?
Sim, a Fabiana fala aqui com a gente no YouTube. Olá, bom dia, eu uso óculos só para ler e já fico imaginando mais para frente. Eu não, ela diz que não enxerga para ler, né, sem óculos, e ela não gosta, mas ela usa porque precisa. Doutor, você está falando aí da cirurgia e tal, quais são os cuidados ali que a pessoa tem que ter no pós-operatório, né, nesse procedimento? Quanto tempo tem que fazer repouso, né, se é necessário também manter isso?
É importantíssimo, sim, ela tomar esses cuidados pós-operatórios,
uhum,
tá? Um dos maiores problemas, tá, que acontece nessa cirurgia é quando a pessoa pega muito sol logo depois da cirurgia, tá? A radiação ultravioleta, ela faz uma cicatrização exacerbada, tá? E aí pode diminuir um pouquinho a visão do paciente. Então, a gente considera, né, avisa o paciente que o ideal é ele evitar diretamente a luz solar por uns 2 meses, sem praia, sem piscina, tá? Mas não quer dizer que ela não vai poder sair de casa nesse período, obviamente não, tá? Em uma semana, ela já pode fazer todas as suas atividades praticamente, tá? Agora, a luz do sol, ela não pode pegar diretamente, então seria praia e piscina geralmente, tá? Então, esse cuidado é importante,
tá?
E como qualquer cirurgia, a primeira semana a gente orienta a ficar em casa. Por quê? Porque tem um suposto risco, né, de infecção, uhum, caso ela entre em algum ambiente contaminado ou, sem querer, passe a sua mão no seu olho, né? Isso daí pode levar algumas bactérias que vão complicar a cirurgia.
Eu vou
Mas não é uma cirurgia limitante.
Ok, eu vou atravessar aqui o Raul um pouquinho, porque é uma pergunta que não quer calar nesse pós-operatório. Não pode, a gente não pode deixar essa pergunta passar. E as telas, doutor? Pode oferecer risco?
Não, a tela não vai oferecer risco, não vai complicar a cirurgia, tá? Mas vai gerar um incômodo, tá? Por quê? Porque o olho da pessoa fica muito sensível. Ele fica bem vermelho depois, um pouco inflamado, tá? Então, assim, não vai ser confortável usar a tela, até uhum, para aqueles que trabalham em home office, tá?
Uhum.
Mas não vai prejudicar a cirurgia, tal como ter algum trauma no olho ou pegar sol, isso sim que faria mal.
Sim, é bom até para fazer um detox aí, né? Fazer aí um. Deixar de lado um pouquinho o celular, não é?
Verdade, vai fazer bem.
Uhum.
Doutora Maria Penha fala que ela tem miopia e usa óculos há muitos anos e às vezes até esquece, vai dormir com ele. No caso da miopia, uma vez que a pessoa fez o procedimento cirúrgico, pode acontecer do problema retornar ou o paciente necessitar de um óculos para descanso, por exemplo?
Sim, e isso é corriqueiro, tá? Mas a parte do óculos para descanso, no fato do grau da miopia retornar, isso ocorre quando o olho ainda continua crescendo. Então, a gente comentou aqui da idade, o ideal é esperar até os 21 anos, que já estabilizou a fase de crescimento. Mas tem algumas pessoas que, por algum mecanismo que a gente desconhece, o olho ele continua crescendo. Então, se essa pessoa operou com 21 anos, tá? Ela tinha 5 graus de miopia, a gente consegue zerar o grau dela. Agora, depois de uns 2, 3 anos, supondo que aconteceu desse olho crescer mais um pouquinho, pode aparecer 1 grau, 2 graus, tá? Mas, assim, são fatos que não ocorrem rotineiramente. Isso é bem raro de acontecer. Mas poderia existir isso e não quer dizer que a cirurgia deu errada. Porque, como eu falei, a gente só altera a córnea. A gente não impede o olho de crescer. Agora, em relação ao óculos para descanso, é importante saber. Porque a gente vai corrigir um problema que a pessoa tem ali, tá? Até os 40 anos. Depois dos 40 anos, começa a fase da presbiopia, que é a vista cansada, que é um problema do músculo interno do olho. E a gente não vai mexer na estrutura do músculo, tá? Então, geralmente, quem corrigiu a visão, ficou dos 20 até os 40 anos zerado, enxergando tudo, passando no Detran, sem precisar de óculos, com 40 anos, precisaria sim usar um óculos de leitura. A não ser que a gente faça algumas técnicas cirúrgicas que existem, tá bom? De tentar corrigir um dos olhos para perto. A gente deixa ali um residualzinho de miopia, às vezes um grau e meio, e a pessoa consegue se virar bem lendo, tá? Mas são outros casos específicos.
Interessante você colocar fazer essa observação aí. Tem participação do Robson? Ah, eu fiquei tão feliz. O Robson faz parte do núcleo da ADRA de Apiaí, São Paulo. A ADRA é um departamento de assistência social da Igreja Adventista. Que legal vocês aqui com a gente, viu, Robson? Um abraço para você e todos da ADRA da região aí. Ficamos felizes com a participação e audiência de vocês. Ele está comentando aqui com a gente, o doutor, que ele tem, ele diz assim, ó, eu tenho um problema chamado ceratocone. Fiz o transplante de córneas no olho esquerdo em 2008 e foi a laser. Foi a melhor coisa que eu fiz. A sensação ao sair do hospital foi a melhor de todas. No olho direito, eu fiz um crosslink, é assim mesmo que fala, o Lu? Acho que é assim que fala, né? Um tratamento feito para estacionar a doença. Então, ele gostou muito da cirurgia que ele fez, viu, doutor? Tá aqui participando com a gente. Obrigada, viu, a toda a turma aí da ADRA da região. Então, vou aproveitar e vou fazer uma pergunta aqui em relação à frequência ao oftalmo, doutor. Quem usa óculos, geralmente costuma ir ao oftalmo pelo menos uma vez ao ano. Quem faz cirurgia, ainda precisa manter a ida frequente ao médico? Como é que funciona?
Precisa sim, viu? A gente não vai livrar a pessoa dessas idas ao oftalmologista. Apesar que essas pessoas não voltam, mesmo a gente orientando, elas somem. Elas vão voltar só com 40 anos quando quer o óculos de perto. Mas precisa, sabe por quê, Rosa? Uhum. Porque a...
Opa, acho que a gente congelou aqui. Deixa eu ver.
Mantendo boa. Se ela está se mantendo estável. Além de que no olho não existe só a necessidade do grau. Tem a pressão intraocular, tem doenças da retina. Então, igual você vai no cardiologista sem ter nenhum sintoma, a gente tem que avaliar o olho como um todo, uhum, e não só o grau dos óculos, tá? Então, é importante, depois da cirurgia, ainda voltar ao oftalmologista. Mas sim, é melhor do que ter que ficar usando óculos o ano todo.
É verdade. E essa frequência ao oftalmo continua sendo uma vez ao ano?
Exatamente.
Ok.
Doutor, a Alessandra, que participa com a gente, fala assim, ó, já tô passando mal só de ouvir falar como faz. Prefiro ficar com os meus óculos mesmo e dar risada aqui, né? Que ela não gostou nada de saber como funciona.
Peço desculpa por ter explicado. Poderia ter falado que dura 10 minutos, né? A cirurgia e logo depois enxerga. Poupava os detalhes.
Ai, doutor, mas ó, é frequente, né, essa dúvida. Muitas pessoas têm medo, talvez, até de ficar cego durante a cirurgia. Esse procedimento a laser oferece risco cirúrgico ou efeitos colaterais ou alguma coisa pode acontecer?
É, nada na vida é isenta de risco, né? Se a gente decide sair de casa, a gente não garante que vai chegar saudável do outro lado da rua, né? Pode ter acidente, assalto, qualquer intercorrência. Então, a cirurgia laser, eu não posso falar assim que é impossível acontecer algum problema assim, mas eu desconheço alguém que ficou cego por isso, tá? E como eu falei, a gente é muito mais criterioso para operar esses pacientes do que para uma cirurgia de catarata, por exemplo, que a gente vai falar, olha, tem que operar, tá? O paciente da cirurgia refrativa, a gente vai operar, entendeu? Caso o paciente queira, tá? Caso realmente ele veja a necessidade, então a gente é criterioso, a gente só deixa operar quem realmente pode operar. Sim. Então é raríssimo ter alguma complicação.
Doutora, a gente está quase terminando, falta aí uns 3 minutinhos para a gente terminar, mas a gente não pode deixar de fazer a última pergunta, porque os nossos ouvintes estão questionando, é possível fazer essa cirurgia pelo SUS ou por meio da cobertura de algum plano de saúde?
Tá, pelo SUS, tá? Geralmente o SUS ele não cobre essa cirurgia. Uhum. Tem alguns poucos serviços de educação médica que o paciente talvez ainda consiga entrar num grupo de estudo e fazer essa cirurgia sem ônus nenhum. Uhum. Tá? Mas ela não é uma cirurgia que ela está no rol do SUS. Agora, quanto a plano de saúde, sim. Tá? Uhum. Muitas pessoas conseguem fazer a cirurgia pelo plano de saúde, sendo que se for miopia, tem que ter o grau maior do que 5 graus, uhum, tá? Agora, se for hipermetropia, aí pode fazer mesmo com graus baixos. E o astigmatismo geralmente vem junto e a gente consegue autorizar tendo esses critérios, ou miopia maior que 5, ou hipermetropia com grau baixo mesmo.
Obrigada, doutor. Muito bom ter o senhor aqui com a gente. O senhor falou assim, eu podia ter falado, né? Só que durar 10 minutos. Mas o pessoal, quando vai fazer a cirurgia, já vai para o Google para pesquisar. Então, é melhor a gente ter a resposta do profissional diretamente aqui. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Deixa seu contato mais uma vez.
De nada. Eu que agradeço. Espero ter sido claro nas informações. Não transformar isso daí numa aula chata, mas sim em uma aula com bastante detalhes aí. E fico feliz com a pergunta de vocês e em participar. Se alguém quiser conversar conosco, a gente tem uma clínica, é a Bote Clínica, lá no Instagram. Um grande abraço e um bom dia.
Sempre é muito esclarecedor, doutor, sempre. Por isso que a gente está sempre chamando o senhor de volta aqui, olha, é uma bênção. Obrigada, obrigada. Ei, Grazi, não foi? Foi uma aula maravilhosa, não foi?
Verdade, Rose. Eu acho que tirou, esclareceu todas as dúvidas, né, para quem tem vontade de fazer. Enfim, e quem pode fazer também. Obrigada, doutor. Volte sempre. Muito bom. Programa com você sempre. Vou ler um verso bíblico, 1 Samuel 16:7. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Que Deus abençoe cada um de vocês, queridos ouvintes. Meu Instagram, para quem quiser, para as meninas que quiserem aí, 1 ano de mentoria comigo, @GraziDonato. Um beijo. Até amanhã.
Até amanhã, Grazi Donato, @GraziDonato. Raul.
Isso aí, obrigado, doutor. Realmente uma aula maravilhosa. Para quem ficou com medo, gente, não fica com medo. É uma luzinha no olho ali, não dói, o doutor falou, não faz nada. Aproveita o Natal aí das luzes, põe a luzinha lá no olho e você cura.
Eu não aguento esse Raul.
Aí, o meu verso vai falar, ó, Jesus, né? Jesus, ele passou a lama nos olhos do cego e disse, vá lavar no tanque de Siloé. Uhum. E o homem foi ao tanque, lavou o rosto e voltou vendo. Imagina, né? Isso pode acontecer aí com você também. Fazendo essa pequena cirurgia. Uhum. Deus abençoe. Você que quer emagrecer até 7 quilos, até o Réveillon, leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão com a gente.
Valeu, Raul. Até amanhã, gente. Se Deus quiser, nossa turma Vida e Saúde vai chegando aqui, né? A gente vai se despedindo de você, mas amanhã a gente tá de volta, se Deus quiser, a partir das 11 horas da matina. Tá combinado? Coloca aí o seu celular, o seu despertador para te avisar que a gente vai chegar e vai sempre conversando sobre um assunto muito interessante. Aqui a gente aborda temas que são corriqueiros, temas que são super importantes, mas a gente não costuma ouvir muito por aí, mas são super importantes. Se você tiver alguma sugestão, fica à vontade, manda pra gente através do 12981510081. Antes ali, os segundinhos que eu tenho, já pediu a sua revista A Máquina Humana. Quem é ouvinte do Vida e Saúde precisa dessa revista, precisa. Manda recado aqui pra gente no estúdio, a gente manda o cadastro online pra você. 12981510081. Eu, então, encontro você aqui amanhã. Tudo bem? Combinado? Patrícia Mater vem chegando com o NT Notícias e já já nós temos o Clube da Música. Até mais!